Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje, como saber se Jesus nasceu da Virgem Maria, segundo Raymond E. Brown. Já faz parte das inumeráveis tradições natalinas brasileiras ter alguma doutrina sobre Jesus questionada durante o Natal. Se não for alguma teoria da conspiração sobre Jesus nunca ter existido, ou sobre Maria Madalena ser sua esposa, ainda estaremos no lucro. Porém, podem haver críticas com maior respaldo acadêmico sobre milagres como a concepção virginal de Jesus. Será possível provar historicamente que Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria? Pediremos ajuda hoje a um dos principais biblistas católicos romanos de fala inglesa do século XX, o padre Raymond Brown. Como um grande estudioso bíblico, conhecido por seu respeito ao método histórico-crítico de interpretação, ao mesmo tempo que por seu compromisso de fé, considerava-se um exegeta centrista. Então, como que esse estudioso lidaria com um nó tão bem dado que ele se via devido à sua fé na confissão cristã católica romana de que Jesus nasceu de uma virgem? E, para falar a verdade, de todos os cristãos, tradicionalmente falando. Será que ele provaria historicamente a concepção virginal de Jesus? Bem, como Kevin Duffy resume, Raymond Brown responderia essa questão em 3 etapas. Primeiro, o método histórico-crítico deixa a questão da historicidade em aberto. Segundo, a evidência bíblica como um todo favorece levemente a historicidade. Terceiro, o magistério ordinário da igreja ensina esse dogma. Então, ele deve ser aceito teologicamente. Já que o Filho de Deus encarnara na história e deixara uma marca historicamente traçável na realidade, Brown acreditava que o método histórico-crítico seria legítimo para o estudo bíblico. O objetivo da boa exegese seria descobrir o sentido literal do texto bíblico, ou seja, o que os autores humanos quiseram dizer com as palavras que chegaram a nós. Por outro lado, até mesmo não cristãos poderiam fazer uma boa exegese e até uma boa investigação histórica das fontes ou eventos por trás do texto, porque as ferramentas e a análise da evidência seriam neutras. Isso já permite Brown bloquear um preconceito pós-iluminista. Não seria possível dizer de antemão que milagres não acontecem, ou que o homem moderno não acredita nisso, e por isso a concepção virginal seria uma lenda mitológica. Também não seria possível dizer que a igreja sempre acreditou nisso. Então, a questão já está resolvida. É preciso olhar para a evidência por si só, antes de alardar qualquer pressuposto racionalista ou tradicionalista. Para Brown, um estudo histórico da questão não chega a uma conclusão de 100% de certeza. Há uma tradição histórica robusta de afirmação da concepção virginal, começando com os evangelhos canônicos de Mateus e Lucas, passando por apócrifos como o proto-evangelho de Tiago e Odes de Salomão, e se estendendo a pais apostólicos como Inácio de Antioquia e pais apologistas como Justino Mártir. Por outro lado, há relatos de uma divisão entre judeus que acreditavam que Jesus era o Messias, que mais tarde foram chamados de ebionitas, com alguns deles acreditando na concepção virginal e outros falando que, bem, José era pai biológico de Jesus mesmo. Aliás, os próprios evangelhos, particularmente o de João, cita que judeus não cristãos acusavam Jesus de ser filho fora do casamento. Então, há uma outra tradição que atribui uma paternidade biológica a José como pai de Jesus. Talvez não seja por isso que outros livros do Novo Testamento, que não Mateus e Lucas, nunca falem de nascimento virginal? E isso nos leva ao segundo ponto, que Brown acredita que ainda há uma boa chance histórica de que a tradição de Jesus ser concebido por uma virgem seja a verdadeira. Provavelmente, para Brown, Mateus e Lucas não conheciam as narrativas sobre a infância de Jesus um do outro, mas ainda assim concordaram sobre esse ponto. Ou seja, trata-se de uma tradição que antecede ambos os relatos, e é antiga o suficiente para circular em duas versões diferentes que foram incorporadas em dois evangelhos diferentes para duas comunidades diferentes. Claro, outros livros do Novo Testamento podem simplesmente não saber disso, ou não considerar relevante para seus propósitos o incluir. Além disso, por que os primeiros cristãos vindo do contexto do judaísmo do Segundo Templo, sem muita expectativa de um Messias nascido de uma pobre virgem, teriam inventado essa lenda da concepção virginal. O que eles ganhariam com isso? Não haveria formas mais óbvias de exaltar Jesus? Falar de um nascimento virginal não levaria à ridicularização e abriria espaço justamente para a acusação de que Jesus era bastardo, Maria era imoral e, bem, esse negócio de nascer de uma virgem era só uma forma de encobrir tudo? Em resumo, será que isso não permitiria que alguns comediantes fizessem piada de Jesus? Naquela época ou na nossa? Enfim, mesmo assim não dá para ter uma certeza científica só com evidência. E o próprio Brown acha que muita coisa nos evangelhos foi adição teológica posterior. Para ele, a razão no máximo deixa aberta a porta, e a fé que precisa entrar. E isso só poderia acontecer por meio do magistério ordinário da igreja. Já que a igreja sempre, em todo lugar e entre todos seus membros, manteve a verdade do nascimento virginal de Jesus, essa questão não deveria estar aberta à discussão da teologia, embora esteja para a história. Ficou um gostinho amargo aqui nesse final, não é? Você provavelmente achou a conclusão de Brown anticlimática, com esse divórcio entre teologia e história. Mas deixe-me concluir ajudando você a discordar melhor dele, se for o caso, ou mesmo concordar. Você precisa entender que a metodologia tipicamente católica romana de Brown influencia toda a sua hermenêutica e como ele aborda esse assunto. Para ele, a razão permite estabelecermos uma filosofia do método, em comum com o incrédulo, neutra e sem pressupostos não compartilhados. Essa primeira base natural é a da história. O segundo andar, que nunca pode se separar nem se confundir com o primeiro, é o que a graça permite que a fé dê, aperfeiçoando as deficiências da razão. Isso é o que ele chama de filosofia do praticante do método. Diante da Bíblia, todo mundo ou é crente ou é incrédulo. E guiado pela igreja, a qual é conduzida a desenvolver suas doutrinas ao longo do tempo pelo Espírito Santo, o crente pode assumir pressupostos específicos na comunhão dos santos e estudar o texto bíblico a ponto de encontrar certo dogma ali. É aqui que a discussão deveria acontecer. Será que é possível separar natureza e graça, fé e razão, filosofia do método e do praticante do método dessa forma? Bem, independentemente da sua resposta, ainda há um mandamento divino que todos devemos cumprir. Como Raymond Brown conclui, precisamos garantir a todas as pessoas comuns em nossas igrejas, as pessoinhas que acabam sendo povo de Deus, que em nossa busca como especialistas, não nos esqueçamos que nós também precisamos obedecer o mandamento bíblico de que todas as gerações, até uma geração enxerida como a nossa, a chamem de bem-aventurada.